Agora a gente vai conversar com o secretário de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos aqui do município de Caxias do Sul, Maurício Batista da Silva, para falar a respeito do primeiro contrato assinado para estudos de PPPs aqui em Caxias do Sul, uma parceria entre o município e o BNDES para fazer um diagnóstico técnico e financeiro para o setor de iluminação pública. Maurício, tudo bem?
Olá, Rodrigo, tudo bem?
E como é que vai funcionar esse estudo?
Bem, esse contrato que nós firmamos com o BNDES, ele visa justamente a estruturação do projeto de PPP, mas mais do que isso, né? Ele aborda temas importantes para a tomada de decisão do município, né? O BNDES, ele vai, como um grande escritório de projetos, vamos chamar assim, ele vai realizar a avaliação do nosso parque de iluminação, né, o que nós chamamos de diagnóstico, identificar quais são os pontos fortes, enfim, né, do nosso serviço, principais pontos de correção ou de atenção, necessidade de investimento, enfim, ou até de adequação à norma. Existe uma norma específica para iluminação de vias públicas, então também fazer essa avaliação. Tem uma série de levantamentos de campo, né, que vão ser realizados, e a partir daí, então, vão ser definidos quais são as intervenções e o montante de investimento, e com isso partimos, então, para uma análise de qual é a melhor solução. É claro que o viés do governo é, assim, partir para uma parceria público-privada, mas esse estudo, caso ele não seja levado adiante lá na frente, ele nada de ser perdido, né? Então, é um trabalho que ele compreende, além dessa fase inicial aí que eu comentei, que é diagnóstico, definição de investimentos, além também toda a parte de modelagem econômico-financeira, que é transformar isso, né, num negócio através de elaboração de fluxos de caixa, definição de custos de operação, o próprio investimento, como eu havia comentado, e também a modelagem jurídica, que é a avaliação da nossa legislação, tanto no que compete à arrecadação, e aí me refiro aí à COSIP, que nós aprovamos uma alteração agora recentemente, quanto também eventuais ajustes na lei orgânica do município, ou mesmo na relação com a concessionária de energia. E aí, uma vez concluído essas três etapas, né, em mãos com o projeto, então, com o plano de negócios, né, com tudo isso consolidado, nós passamos aí a realização de uma audiência pública, né, de um período de consulta pública, pelo menos 30 dias, mais a audiência pública, ou até mais de uma, se a gente entender que se faz necessário, encaminhamento aos órgãos de controle, no caso, o Tribunal de Contas do Estado, para avaliação de todo esse documento, do arcabouço jurídico, enfim, e ao final, né, se tudo isso transcorrer da forma como nós imaginamos e o cenário se mostre favorável, a gente deve proceder também ao encaminhamento de uma lei autorizativa, então, para lançamento do edital de PPP de iluminação pública.
Sim.
Se estima um prazo, dado o histórico do próprio BNDES, com outros municípios, de até aí 14 meses, ou para a gente trazer isso de forma mais concreta, seria nós termos lá o edital lançado em dezembro de 22, né, o edital de licitação.
E só para a gente também entender a importância desse estudo para essa estruturação de vocês, esse trabalho também de processo licitatório, quais os objetivos que vocês querem também com esse estudo, vocês, como é que vai ser também essa mudança da iluminação pública, o que vocês querem melhorar nessa área?
O objetivo principal é que a gente consiga modernizar o parque, né? Nós temos hoje uma grande parte da quantidade de luminárias ainda em vapor de sódio, né? Nós temos pouco mais de 7% em LED. Teremos, na verdade, até o final do ano, com o estoque que a Secretaria de Obras possui, devemos atingir aí próximo de 8%, na verdade, em lâmpadas em LED. Só que isso ainda é insuficiente, né? Tendo em vista o nosso parque de iluminação, são quase 48 mil pontos. Então, um dos objetivos principais da PPP de iluminação pública é, ok, vamos modernizar, vamos trazer e substituir essas luminárias por LED. Mas não só isso, é agregar também ferramentas de gestão deste parque, né? E aí nós temos tecnologias que nós chamamos de telegestão, conduzida através de fibra ótica, onde eu consigo, por exemplo, controlar a intensidade da luminária de acordo com o movimento, né? O trânsito na rua, né? O tráfego na rua ou de pedestres, eventualmente trabalhar também com o que a gente chama de iluminação de destaque, né, pegar pontos turísticos, monumentos, prédios históricos, por exemplo, e tratar eles de uma outra forma, né, como uma iluminação cênica, né, adequada, o que venha efetivamente, como o próprio já diz, destacar aquele ativo. Então, o objetivo, ao final, é fazer a modernização, através desses estudos, né, identificar quais são os pontos, digamos assim, cruciais para que se atinja aí um nível satisfatório de serviço, e que a gente consiga, então, estruturar um projeto onde o privado tem interesse, ele venha fazer essa, toda essa modernização, a eficientização, consequentemente, a gente venha, pela substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED, ter uma redução na conta de energia. A gente estima hoje, então, de 50% de redução na nossa despesa, cuja previsão, para você ter uma ideia, em 2022, é que o gasto com energia apenas com iluminação pública supere os 16 milhões de reais anuais, né? Então, você imagina, temos aí 8 milhões de economia, né? Isso é recurso que nós podemos aplicar em outras áreas do governo.
Sim.
Além disso, é importante dizer que, com toda essa modernização que se espera, nós temos várias externalidades, como nós chamamos, né, que são reflexos em outras áreas do município. Veja que ruas com uma iluminação de melhor qualidade, elas melhoram a sensação de segurança, valorizam espaços públicos que, de certa forma, se às vezes estão um pouco obscuros ou escuros, acabam até atraindo a marginalidade, e aí, quando tu melhora a iluminação, isso obviamente gera um efeito positivo, né, multiplicador, se valoriza também o comércio. Então, há uma tendência a atrair, né, ao devolver as ruas para a população. A sociedade passa a usar novamente aí as ruas à noite, e aí nós temos regiões muito específicas da cidade que podem, inclusive, vias, né, receber uma iluminação diferenciada, justamente para que elas tenham um prolongamento, né, do seu horário comercial, né, que não chegue ali às 5, 6 horas da tarde, que,
sim,
por exemplo, fechem e a gente possa ter mais movimento.
Se puder contar para a gente quantos postes que a gente tem, ter uma ideia de como é que está a situação atual do parque de iluminação pública,
sim,
aqui de Caxias do Sul.
Né, hoje nós temos mais ou menos 47.800 pontos de iluminação. Destes, um pouco mais de 7,8% aproximadamente serão instalados em lâmpadas de LED. Aí você consegue perceber isso muito claramente nas ruas centrais, aqui é Sinimbu, a 18 também tem uma extensão LED, enfim, mas se você olha a Júlia, tem uma parte que ainda é a lâmpada de vapor de sódio. Nós temos ainda alguns outros tipos de luminárias ou lâmpadas, né, nas parques e praças. Hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer o investimento necessário a essa modernização. Nós gastamos aí, e esse ano de 2021 será igual, gastaremos mais do que arrecadaríamos, né, com a COSIP. E aí, de novo, né, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, ela vem com muito esforço ao longo dos anos atendendo e consegue até fazer um bom serviço, né, dada a insuficiência de recursos, mas não consegue fazer o investimento necessário, né? Inclusive, até em termos de prazo de atendimento, ela hoje consegue atender de forma até muito satisfatória quando há alguma demanda da sociedade. Claro que neste período, nos últimos meses, até em virtude do crescimento da demanda no mercado, né, em virtude da pandemia, muitas fábricas fecharam e agora que reabriram, há uma demanda, uma procura muito grande pelas luminárias, então há uma escassez de materiais no mercado, mas num momento normal, né, vamos chamar assim, a gente conseguia fazer aí um bom atendimento. No entanto, nós sabemos que nós temos regiões da cidade, por exemplo, que tem uma carência de iluminação. E eu não me refiro à qualidade da luminária ali instalada, me refiro exatamente à ausência de luminárias, né? Nós temos outras vias, um exemplo, né, na chegada aqui a Caxias do Sul, pela 453, né, não é 122, existe, após o viaduto Porto, ele não tem iluminação no canteiro central. Isso seria interessante, né, que nós tivéssemos, embora isso seja uma rodovia estadual, mas o município seria o maior beneficiado disso, né? Então isso carece de,
sim,
investimentos. Há outros bairros, inclusive, que também teriam demanda, né?